seu dia muito bem informado.
Cruz de Malta Notícias.
Nossa equipe de jornalismo leva até você tudo o que acontece em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo.
Cruz de Malta Notícias.
Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare. Aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Colégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil. Cooper Mila, pentacampeã, prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center, móveis e eletro. Faculdade Zezucre, Uniaselv. A distância importa.
Sete horas, quatro minutos. Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, é 17 de janeiro de 2022.
Bom dia, Juliano. Bom dia aos nossos ouvintes. Em Lauro Miller, tempo nublado, 24 graus é a temperatura.
Eu sou o Juliano Altino.
E eu, Thiago Librelato.
E abrimos agora o Cruz de Malta Notícias de hoje, ao vivo também em vídeo através do Facebook.
O preço do diesel está maior desde a quarta-feira da semana passada em todo o Brasil. De acordo com a Petrobras, neste primeiro reajuste do ano, o preço médio de venda do diesel da estatal para as distribuidoras teve um aumento de 8,08% no valor.
E esse aumento no diesel deve provocar um efeito dominó nos preços aqui em Santa Catarina, já que o combustível é responsável por cerca de 40 a 60% do valor do frete.
O diretor executivo da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado de Santa Catarina, FETRANSESC, Mauro Fiedler, em entrevista ao vivo, vai falar dos impactos que o reajuste trará para o consumidor final.
A nossa série de entrevistas com os vereadores de Lauro Miller tem continuidade nesta segunda-feira. A Sione Andrade Isidoro Serraninho, do PL, é o convidado de hoje.
Serraninho é um dos vereadores que renovaram a Câmara Municipal. Em 2020, ele foi eleito com 576 votos. No programa de hoje, ele analisa o primeiro ano de mandato e fala quais as expectativas para o ano de 2022. Vale lembrar que Serraninho corre o risco de perder uma cadeira no Legislativo devido à ação que foi movida contra o seu partido, o PL, e que resultou na cassação da chapa.
A entrevista que ficamos devendo na última sexta-feira com o prefeito de Orleans, Jorge Kohl, vamos trazer nesta segunda-feira. Kohl, do MDB, lançou seu nome para a presidência da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM.
A eleição para o novo Conselho Executivo da Federação deve acontecer ainda neste mês. Jorge Kohl é o atual tesoureiro da FECAM, na gestão do prefeito de Araquari, Clenilton Pereira.
E falando em Orleans, no último sábado a cidade foi atingida pelos temporais de verão que trouxeram alguns prejuízos na área central da cidade. O prefeito também atualiza para a gente como está o trabalho de recuperação por lá.
A nossa reportagem também vai até Orleans para conferir de perto esses estragos. E o Cruz de Malta Notícias desta segunda-feira, início de semana, traz a previsão do tempo com o meteorologista Peter Scheuer. Daqui a pouco ele chega falando como fica o calor. Tem mais chance de chuva, temporal, problemas? Temos que nos preparar? Daqui a pouquinho o Peter chega com as informações. Tem também o giro da reportagem e o plantão policial com o Ney Bordion. E claro, no final do nosso programa tem as informações do esporte.
Estamos no ar com o Cruz de Malta Notícias, ao vivo no seu rádio em FM no 89,9.
Pela internet você nos ouve em radiocruzdemalta.com.br, o nosso site que também tem todas as entrevistas, todas as pautas que nós colocamos no ar vão para o nosso site, você perdeu alguma coisa pode acompanhar lá. Você nos assiste em vídeo pelo facebook.com/cruzdemalta, bom dia para aqueles que já estão com a gente neste comecinho de manhã de segunda-feira e para você ficar ainda mais conectado tem o nosso aplicativo atualizado disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store. Então você pode baixar o nosso aplicativo independente do celular que você tiver. Procure por Rádio Cruz de Malta e baixe o aplicativo com o ícone branco, que é o aplicativo atualizado, e aí você leva a gente, carrega a Cruz de Malta FM e ouve toda a nossa programação no seu celular, aonde você for. Claro, não só o jornalismo, mas toda a melhor programação dos 89,9 FM. Nós também contamos com a sua interação através do nosso WhatsApp, que é o 99630-6000, e nesse número, você já deve saber, tem canal, tem contato aberto com o pessoal aqui do estúdio. Então você manda mensagem, sugestão, elogios, críticas, sugestões de pauta, inclusive, perguntas para os nossos entrevistados, sempre através do WhatsApp 996306000. Inclusive, nós pedimos para você nos ajudar a fazer o Cruz de Malta Notícias desta segunda-feira. 77, bom dia, estamos no ar.
Das bancas para o rádio, acompanhe o que é destaque no dia de hoje nas manchetes dos jornais.
Nosso giro dos jornais começa com o Tribuna de Notícias da região de Criciúma. Aumento de internações na região carbonífera é o mais grave do estado. Escalada no número de pessoas hospitalizadas por conta da Covid-19 fez com que a ANREC fosse a única com nível laranja no levantamento que indica a quantidade de internados em cada localidade. Atualização da matriz de risco mostra avanço da doença em Santa Catarina. Uma foto de capa do Tribuna de Notícias daquele evento muito legal e que teve cobertura, inclusive, da imprensa nacional, de skate em Criciúma. De Tóquio a Criciúma, medalhista olímpica no skate, Raíssa Leal, a fadinha, confirma o favoritismo e leva a etapa do STU. Entre os homens, Lucas Rabelo vence a competição. Ainda na capa do Tribuna de Notícias, preparação do Tigre é intensa para a temporada. Após semana de testes físicos, o elenco fez o primeiro treino no gramado. Um assunto que nós vamos trazer hoje, FECAM, Jorge Comir, a presidência da entidade estadual, crimes contra a vida, Extremo Sul já contabiliza 3 homicídios em 2022. Média de assassinatos é de 1 a cada 5 dias na AMESC neste ano. E ainda na capa do jornal Tribuna de Notícias, também uma informação que nós vamos repercutir hoje sobre os problemas causados pelas chuvas que causaram destruição no sul no final de semana. Maiores estragos foram observados em Orleans, Cocal do Sul e Criciúma.
O Diário do Sul, que circula pela região da Amurel, traz como destaque na sua capa na edição desta segunda-feira: contra a Covid-19, vacinação de crianças começa hoje na região. Cidades receberam doses no fim de semana e seguem calendário de imunização. Ainda em destaque na capa do Diário do Sul, naufrágio em Laguna será investigado. Força-tarefa para busca a desaparecida é feita na cidade. 2 pessoas não resistiram ao acidente com uma lancha que afundou aí na última sexta-feira. Ainda em destaque na capa do Diário do Sul, que circula pela região da Amurel, acusado de morte confessa à polícia após cometer crime. Inauguração, Capivari ganha espaço para empreender. Covid-19, Carlos Moisés cancela agenda em Laguna. O governador testou positivo para a doença também na última semana. E também traz o destaque da cidade de Orleans, temporal que deixa estragos na cidade das colinas.
Vamos ao jornal ND da capital Florianópolis, que traz como manchete de capa, veja só: farra com dinheiro público, fundo partidário paga avião, festas e viagens. Ao julgar prestação de contas dos partidos, Tribunal Superior Eleitoral entende que de cada R$10 recebidos em 2015, R$1 foi gasto de forma questionável. Entre essas despesas estão compras de itens de luxo e reformas em imóveis de dirigentes. Claro, tudo isso com o nosso dinheiro. Ainda na capa do ND, mais uma foto de uma praia lotada na capital. Calor, praias lotadas e cuidados com a saúde. Com temperaturas que chegaram aos 35 graus no final de semana, praias de Florianópolis, como o Campeche, a praia da foto, ficaram tomadas por banhistas. Ainda na capa do ND, reajustes e ICMS viram briga política e Brasil recebe novo lote de vacinas pediátricas. Também uma foto do mercado público de Florianópolis falando o seguinte: alvo de reclamações constantes, a cobertura do vão central deixará de ser retrátil. Por meio de licitação, empresa foi contratada e fará manutenção dos equipamentos. Também na capa do ND, essa tragédia que aconteceu em Laguna no final de semana, inclusive o Carlos Moisés ele cancelou a agenda, como a gente até acompanhou na manchete do jornal anterior, por conta da Covid-19, né? Ele é mais um infectado, mas também o clima em Laguna não era dos melhores. O próprio evento de lançamento de um evento que tem do governo do estado nas praias, na orla de Laguna, também foi cancelado justamente por conta desse naufrágio. Bombeiros continuam buscas por filho de vereador em Laguna, aquele vereador de Caçador que também faleceu no acidente.
O jornal Zero Hora, em circulação no estado vizinho do Rio Grande do Sul, traz na sua capa na edição desta segunda-feira: serviços e indústria têm expansão de 2 dígitos e lideram retomada no Rio Grande do Sul. Segundo dados do IBGE, o primeiro segmento cresceu 12% de janeiro a novembro do ano passado e as fábricas 11,2%. Já o comércio varejista ainda passou ainda a passos mais lentos, acumula o índice de 2,8%. Especialistas avaliam que maior controle sobre a pandemia e comparação com indicadores muito baixos de 2020, auge do impacto da crise sanitária, explicam este avanço. Ainda na capa do Zero Hora, sol quente e mar gelado. Apesar do calor, a água nas praias gaúchas está mais fria. Medição de pesquisadora do Seclimar apontou que a temperatura do mar estava em 21 graus em Imbé no final de semana. Nessa época, a média da água costuma ficar entre 23 e 24 graus. Ainda no Zero Hora, piso do magistério não terá reajuste de 33,23% e poderá ficar congelado. Ao menos 85 leitos de UTI e 213 clínicos devem ficar de legado para a cidade de Porto Alegre. O destaque também no Zero Hora, estado teve um caso de estelionato registrado a cada 6 minutos em 2021. Ao longo do ano, foram 85 mil ocorrências de golpes aplicados no estado gaúcho, um aumento de 28% se comparado a números de 2020.
7 horas e 14 minutos, esses os principais destaques dos jornais, das capas dos jornais da nossa região e também do nosso país. Bom dia para você que começa a semana, começa a segunda-feira na nossa companhia, você que já está trabalhando, você que ainda está tomando seu café, você que já nos dá a honra da carona, muito obrigado, você mineiro, você agricultor, enfim, você que está com o radinho ligado no 89,9 FM ou você que está no nosso aplicativo em qualquer outro lugar do mundo ouvindo a programação para ficar por dentro das principais notícias de Lauro Miller e da região, você começa o seu dia sempre muito bem informado e claro, isso nos enche de alegria e também de responsabilidade. Junto com a gente no Cruz de Malta Notícias, a Madeiras Arizona, que trabalha com construção de casas e galpões, todos os tipos de madeira bruta e beneficiada, aberturas, materiais hidráulicos e elétricos, tudo o que for necessário para a sua casa, você encontra na Madeiras Arizona. Os telefones 3464-3085 ou você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Aí você faz o que você achar melhor. 99116-6700. Claro, você também pode ir à loja que fica na rodovia SC-390, no bairro Arizona, em Lauro Miller.
Quem também está com a gente aqui no Cruz de Malta Notícias é as lojas Neruza Móveis, que dispõem de produtos para deixar a sua temporada de verão completa. Nas lojas Neruza você encontra guarda-sol, prancha, caixa térmica de vários tamanhos, piscinas de diferentes capacidades infláveis que garantem segurança e também diversão. Confira só algumas ofertas que a Neruza preparou para você. Tem caixa térmica a partir de R$10,90. Ventilador com 30 centímetros em 10 de R$ 11,90. Piscina inflável a partir de 10 de R$ 29,00. Cadeira em alumínio a partir de 10 de R$ 11,90. Boias temáticas a partir de 10 de R$ 6,90. Lojas Neruza, ofertas para aproveitar bons momentos ao lado da sua família e amigos. O telefone WhatsApp aqui para Lauro Miller é o 3464-3507. Você que mora em Treviso, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp pelo número 3469-0028, Neruza Móveis, a loja da família.
Bom, essa semana ela começa já mais, não é mais curta, né? Mas é com um feriado aqui pro pessoal de Lauro Miller. No dia 20 de janeiro, Lauro Miller está completando o aniversário, são 65 anos de emancipação político-administrativa. Lauro Miller está de aniversário, portanto, e claro que na quinta-feira é feriado aqui na nossa cidade. E a prefeitura de Lauro Miller divulgou no final de semana a programação de... Não dá para chamar de festa, né? Mas para registrar esse momento. Então, na quinta-feira nós teremos teremos ações, com medidas, é verdade, até por conta do momento, mas às 7h30 teremos uma missa em ação de graças na Igreja Matriz aqui em Lauro Miller e depois às 8h30 o corte do bolo no Salão Paroquial. Isso tudo na quinta-feira, dia 20 de janeiro, que é o aniversário da cidade de Lauro Miller. Obviamente, feriado aqui na sexta-feira é ponto facultativo, então a prefeitura não vai trabalhar. Fique atento para os servidores públicos municipais, aí sim é uma semana mais curta. Mas repetindo aqui, a quinta-feira às 7h30, missa em ação de graças, e às 8h30 depois tem o corte do bolo, então, no Salão Paroquial. Imagino também que não foi feito mais festividades, tanto pelo momento em si, mas até para não aglomerar muitas pessoas nesse momento de alta do número de casos, né, em que a gente está acompanhando essa alta já esperada. Então, só na quinta-feira, e depois tem um show com voz e violão, com Rian Eloir e Elis Daniele, também no Salão Paroquial aqui. E aí a arte que está circulando nas redes sociais fala: parabéns, Lauro Miller, um povo que segue os valores da família, trabalho é o lema e estandarte, o povo que se orgulha de seus filhos. A Prefeitura de Lauro Miller estão divulgando a agenda para o próximo dia 20 de janeiro, que é feriado. Nossa programação segue normal aqui, então você pode acompanhar com a gente tudo certo, tudo normal. Na quinta-feira também você vai estar ligado com a gente aqui. A gente está tentando contato com o Neighbor John, não conseguimos. Depois a gente vai tentar voltar o contato com o Ney, até para aquela situação da sexta-feira. Os nossos ouvintes registraram aqui o grande número de filas na vacinação da dose de reforço na sexta-feira pela manhã, e as doses que acabaram com pessoas na fila. Para ouvir a secretária de saúde, para saber qual é a explicação e a justificativa para aquilo que aconteceu na sexta-feira. Já se manifestaram, inclusive, nas redes sociais para se justificar, mas a gente também traz aqui para ouvir a voz dela e saber o que ela tem para falar. Mas agora, às 7 horas e 19 minutos, a gente vai com a previsão do tempo.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Meteorologista Peter Scheuer atualizando então para a gente as informações do tempo para esta nova semana aqui na nossa região. Peter, muito bom dia.
Bom dia para você, Juliano, para o Thiago, aí para todos os nossos ouvintes. É uma semana que segue sob o domínio dessa forte onda de calor, que deve proporcionar dias bem quentes, a exemplo do fim de semana, tanto nessa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, incluindo o fim de semana, segue com calorão. Os termômetros, eles devem ficar variando entre seus 37 a 40 graus, diariamente, assim, quase todos os dias da semana vai ficar entre 37 a 40 graus. E por conta do calor associado à umidade, temporais típicos de verão podem acontecer durante a tarde e turno da noite, inclusive tempestades de verão, que é o que a gente já havia previsto aí para o fim de semana, que poderia ter por conta do abafamento. Então a tempestade pode ter transtorno associado a vendaval, granizo, chuvas violentas, enfim, aquilo que a gente já explicou. E a semana toda, então, praticamente, a gente vai ter essa característica: sol, alguns períodos de muitas nuvens, abafamento, temperaturas próximas aí dos 37, 40 graus, e esses temporais mal distribuídos que acontecem preferencialmente à tarde e à noite, que pode se converter em alguma tempestade de verão, alguma coisa mais significativa, mais severa, incluindo daí também durante os dias aí do fim de semana. Sábado e domingo também segue nesse mesmo ritmo. A temperatura mínima, ela deve variar em torno aí dos seus 23 a 25 graus praticamente todos os dias. Juliano.
Então, Peter, essa condição para ter essas tempestades de verão que você comentava, então também ela permanece até o próximo fim de semana, também todos os dias tem esse risco de acontecer aqui pela região.
Sim. Todos os dias tem esse risco, mas não necessariamente pode acontecer exclusivamente em cima da região de Lauro Miller, né? Como, por exemplo, agora a gente teve no fim de semana, a gente teve uma tempestade de verão, mas teve cidades que não aconteceu. Teve cidades que só passou com uma chuva, trovoada, granizo, e algumas áreas não teve muita chuva, né? Então, por exemplo, ali na quarta, quinta-feira, essas pancadas, elas ficam bem mal distribuídas, mas pode acontecer assim, quase todos os dias, vamos arredondar, quase todos os dias tem essa chance.
Por exemplo, no sábado, Orleans, que teve alguns prejuízos em virtude dessas tempestades, ontem acho que foi a região ali de Cocal do Sul, Criciúma, que também teve bastante prejuízo, e Lauro Miller, por enquanto, tem ficado apenas com essas chuvas, como você comentou, essas chuvas com algumas trovadas. Então essa condição também permanece ainda durante toda essa semana também pela região, né, Peter?
Isso, exatamente. Vai ter, por exemplo, cidades que podem ter transtornos associados ao vendaval. Ontem, por exemplo, chegou a 110 km por hora ali em Siderópolis. 110, se eu não me engano, 110. Então, é um vento que ele é bem significativo, é um vento que já indica tempestade, 115 km por hora, melhor dizendo, 115. Então, é um vento que ele é violento, né? é um vendaval. Então, esse tipo de fenômeno aí, de destruição, né, já é algo assim mais severo. Então, já implica numa tempestade virão forte.
Peter, bom dia, tudo bem?
Tudo certo, Thiago, tudo bem.
Muito a gente falou, você previu essa questão da onda de calor, só que você acabou de dizer aí que a semana segue com temperaturas que vão bater os 40 graus durante toda a semana. É reflexo da onda de calor, ela já foi e vem outra? Me explica.
Não. Essa na verdade, é assim, essa é a onda de calor, Então, ela já atuou desde da última semana, fim de semana, que ela começou a ter o auge dela mais forte para vocês, né? A temperatura chegou a 40 graus aí na região, e agora ela vai seguir a semana toda e o fim de semana também. Ela vai, na verdade, assim, tem um ar tropical que está vindo lá das latitudes baixas, né? Lá do Equador, e que tá alimentando essa massa de ar quente, está dando sustentação para ela. Então agora vai seguir a semana toda assim, com calorão, fim de semana também, e eu não duvido que, olha, que vá até o final do mês, com essa condição. Vai ter um que outro dia assim que vai dar uma amenizada, assim, mas é assim, é pouca coisa, assim, os próximos dias, calorão mesmo, literalmente. Hoje 40, amanhã 38, 40, vai, assim, é um dia mais quente que o outro, assim, é bem quente. Vai ter dias que a sensação de abafamento vai ser mais forte, e outra questão, a sensação térmica, ela vai ficar próximo dos 58, 60 graus aí para vocês. Vai ser bem quente mesmo.
E falando em chuva, Peter, onde é que caíram os maiores volumes aqui na nossa região?
As tempestades de verão aconteceram mais aí na região de vocês, né? Os índices de instabilidade estavam bem, bem significativos, né? Então foi mais, as chuvas mais volumosas aí aconteceu aí na região. Então, assim, nessas últimas 40, eu vou pegar aqui 48 horas, porque daí já inclui o sábado e o domingo. Então, assim, a região de Uruçanga choveu 5 milímetros, mas teve locais, por exemplo, como Gravatal, que choveu 44. A região ali de Orleans também ficou nessa média aí de 44, 45 milímetros. E a região que mais choveu de todas, foi Sombrio, 65 milímetros. Isso no intervalo de 48 horas, tá? 48 horas. Teve um ponto ali, ali próximo ali de Praia Grande, que fica lá em Cambará do Sul, que choveu 115. Lá também provavelmente foi uma tempestade de verão.
Só um detalhe,
mas foi sombrio.
Só um detalhe, né, Peter? Claro que você pegou as últimas 48 horas aí, mas muito provavelmente esses volumes de chuva aí caíram em um curtíssimo espaço de tempo, né? E aí traz prejuízo.
Sim. É porque assim, ó, um milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado. Então, se você tem 60 milímetros de chuva, você tem 60 litros por metro quadrado. Então, isso acontecendo em 30 minutos. Então é uma chuva assim que é muito forte. O solo ele não consegue suprir todo esse volume de chuva. Ele não consegue suprir. Daí ele acaba favorecendo esses transtornos associados a alagamentos, enxurradas muitas vezes. Nessas áreas ribeirinhas principalmente, né? Essas áreas próximas de rios. Então aí acaba tendo esse transtorno aí.
Tá certo, Peter. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima segunda-feira para você. A gente volta ainda ao longo da programação para atualizar todas as informações do tempo para esta semana que promete ser novamente quente aqui na nossa região. Um grande abraço e até a próxima.
Grande abraço para você, para todos os nossos ouvintes. E a gente volta a conversar sobre o tempo ao longo da programação. Um grande abraço, até mais.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Tá aí então o Peter Scheuer com as informações da previsão do tempo. E é engraçado, né? A gente falou da onda de calor e vamos nos preocupar que ela vai até segunda, terça-feira. Na verdade, ela vai ficar por aí. Então a gente não tem muita escolha mesmo a não ser lidar com ela, né? E se defender, se proteger do jeito que dá. Mas pelo que o Peter falou, os últimos dias, e a gente ainda tem metade do mês, será muito quente aqui na nossa região. Mandar um abraço pro pessoal do Facebook, inclusive a Cida lá de Imbituba, que sempre participa com a gente. Cida, um abraço para você. Ela disse que lá não deu nenhuma gota de chuva. É verdade, eu tava na praia esse final de semana também, não caiu nenhuma gota de chuva. Eu tava vindo embora hoje cedo e peguei chuva no caminho e lá não estava chovendo. E entre Capivari de Baixo e Tubarão deu uma chuvinha bem, até bem forte, depois parou. Então são chuvas bem mal distribuídas, como o Peter até tem falado pra gente. Um bom dia pra Gisele Fieira, pro Bentinho Ribeiro, pra Rose Zanata. Bom dia, Rose, ótima semana pra todos, pra você também, obrigado pela sintonia. A Denga Ceolin, Juliano, bom dia, bonitos, bom dia, Denga, obrigado. O Padre Geraldo Luiz Caniver tá dando bom dia pra gente, saudações aqui de Taubaté, 2 semanas de estudos num curso de formadores na Faculdade Deoniana. Em fevereiro estarei de férias em Lauro Miller. Um abraço, padre. Bons estudos e bom retorno para a terrinha aqui quando vier, dando um abraço para todo mundo. Vamos fazer o primeiro giro da reportagem.
Está acontecendo algo no seu bairro? Você quer ser ouvido na cidade? Acione o repórter Cruz de Malta.
O Ney chega com as primeiras informações dessa segunda-feira. Ney, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Juliano, bom dia para você, amigo ouvinte, sintonizado aqui na Cruz de Malta FM. Bem, eu falo aqui da Secretaria de Saúde de Lauro Miller, vou conversar na oportunidade com a secretária Dona Estela Mares do Stott, também com a Liliane Antunes, responsável pelo setor de vacinações, né? Com relação principalmente ao fato que aconteceu aí na sexta-feira, depois de mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19, aquele tumulto que deu, as filas, aquelas aglomerações, enfim, muitas postagens, muitos dizeres nas redes sociais com relação ao episódio de sexta-feira. Primeiramente, Dona Estela, muito bom dia mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com nossa reportagem.
Bom dia, Ney. Bom dia, Liliane, a nossa enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica, sempre bem dedicada e eficaz em todas as vacinações contra a Covid-19 acontecendo desde o ano de 2021 no nosso município.
Da mesma forma, Liliane, muito bom dia. Obrigado também pela atenção aqui com a nossa reportagem.
Bom dia, Ney. Bom dia, Estela. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, Dona Estela, com relação, né, o assunto é sexta-feira que aconteceu aí mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Foram disponibilizadas 480 doses distribuídas, 480 senhas para as pessoas. E deu aquela fila gigantesca, aquela fila enorme. Acreditamos que seja a maior fila, aglomeração de pessoas desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19.
É mesmo, mas assim, ó, primeiramente eu gostaria de esclarecer em relação às senhas, tá? Que não foi distribuído senhas em relação ao número de doses. A questão da senha, a gente teve até vários questionamentos e reclamações, porque não foi divulgado que iria ser entregue senha. Por quê? Não iria e não vai ser nos próximos também distribuído senha. A senha na sexta-feira foi um sentido de organizar, porque a gente viu, chegando aqui no início da manhã, antes das 8 horas, que iria começar ali a vacinação no CAPS, a gente viu que o número de pessoas que estava aguardando era muito maior que o número de doses que nós tínhamos disponível no município. Então, conversando aqui com a equipe técnica da secretaria, foi entrado num consenso e colocado que fosse entregue, então, a senha para as pessoas que estivessem ali e dispensado as outras pessoas que não tivessem dose, para poder não deixar essas pessoas ali esperando um tempo, né, um período todo, como ficar até próximo ao meio-dia, para chegar aqui no final depois e a gente dizer que não tinha mais dose. Penso que o tumulto ia ser muito maior, a confusão ia ser muito maior. Então, a entrega da senha na sexta-feira foi justamente por isso, para evitar que as pessoas ficassem aguardando e quando chegasse aqui em frente ao CAPS, fosse comunicado que não teria mais doses.
Bom, eu não vou perguntar para você o porquê da fila, porque as pessoas, se elas quiserem vir acampar e dormir ali dentro, ela pode vir da forma que ela quiser. Mas há a necessidade disso, por exemplo, assim, sendo a dose de reforço ou a segunda dose, ela já está garantida. Se ela não for conquistada agora, ela pode ser numa próxima etapa, seria mais ou menos isso?
Isso, a gente recebe doses praticamente semanais, né? Toda semana a gente recebe um quantitativo. Nem sempre esse quantitativo ele atende a nossa demanda. A gente teve um problema, que a gente até já tinha conversado antes, né, Ney? No dia 16 de dezembro, a gente teve um dia todo de dose de reforço na rodoviária, lá no drive, onde foi ocorrido as outras vezes. A gente tinha 1.000 doses no município e a gente tinha uma estimativa de quase 1.000 pessoas também a ser vacinada. Foi disponibilizada uma equipe de profissionais vacinadores, colocado lá na rodoviária para contemplar essas 1.000 pessoas. Não foi feito intervalo de almoço, ficou aberto para disponibilizar nesse horário as pessoas que trabalham, que não teriam oportunidade de ir em outro horário, no horário do meio-dia. E a gente teve um público de 300 pessoas vacinadas, que eram para ser quase 1.000. Essas doses a gente recebe do Ministério da Saúde, elas vencem. Elas têm validade de 30 dias após o descongelamento e a gente tem que usar elas em tempo hábil. Quando foi final do ano, ali após o dia 16, não tendo esse público para vacinar, a nossa regional de saúde acabou conversando com todos os municípios aqui da nossa região e acabou remanejando doses porque nós não tínhamos pessoas para ser vacinada. Tínhamos sim pessoas que já estavam no prazo para ser vacinado, porém não estavam comparecendo para receber a vacina. Após o dia 16, tivemos um número muito grande de Covid, né? Um aumento do número de casos. O que aconteceu? O que já veio acontecendo, já tinha acontecido isso quando foi na segunda dose, quando aumentou o número de casos, teve um número superestimado de pessoas procurando a segunda dose, que faltou vacina e deu um tumulto também. E agora aconteceu a mesma coisa com as doses de reforço. Aumentou o número de casos, as pessoas se assustaram e acabaram procurando, onde ocorreu esse número maior de pessoas do que o número de doses. Mas a gente deixa bem claro que estamos recebendo novas doses, vão ser contempladas as pessoas, a gente faz o máximo e trabalha sempre para fazer o melhor, mas não estamos aqui para dificultar o processo de ninguém.
Lili, esse remanejamento dessas 700 doses que sobraram lá no dia 16 de dezembro, tem a ver com a fila que aconteceu aí, o tumulto que aconteceu na sexta-feira, do grande montante de pessoas aguardando, tem a ver uma coisa com a outra?
Não, aquelas doses, elas vieram, foram utilizadas o que a gente atendeu a população, que não foi remanejada, posteriormente recebemos novas doses. Só que é o cálculo que o Ministério faz e manda correspondente ao número de doses. Nós não conseguimos pedir para o Ministério, né, ou via Regional de Saúde, o número de doses que eu quero. É feito pelo número de população e eles também têm acesso ao número de doses aplicadas no decorrente do período. Eles vão vendo que está vencendo os 4 meses para estar fazendo a vacinação e vão liberando doses conforme o número das pessoas que precisam ser vacinadas.
Mas se essas doses não precisassem terem sido remanejadas, teria evitado algo do episódio de sexta-feira?
Se essas doses não tivessem sido remanejadas, evitava, né, o tumulto de sexta-feira, porque muitas já podiam ter sido feitas. E também, se elas não tivessem sido remanejadas, essas 60 doses teriam sido jogadas no lixo.
Certo. Quanto ao local, os drive-thrus que foram realizados lá no terminal rodoviário Rolando Périco sempre deu certo, foi muito eficiente, bem organizado, diga-se de passagem. Nesta segunda oportunidade, quando foi mudado pela segunda vez o local da vacinação, aconteceu isso pela segunda vez. Vocês têm alguma colocação quanto a isso, por exemplo, de manter lá no terminal rodoviário as vacinações pelo espaço maior, pela organização, enfim, quanto a isso?
A gente vai avaliando sempre quando vai fazendo o drive ou a vacinação. Nós fizemos a vacinação no dia 14 aqui no CAPES, de segunda dose não tivemos problema nenhum, foi feito bem tranquilo o dia todo também, não tivemos nenhum problema. Aconteceu essa situação na sexta-feira, mas não sei te dizer se posteriormente, quando chegar novas doses, vai voltar na rodoviária. Reclamações da rodoviária e aqui a gente tem da mesma forma, porque tu sempre presenciou lá também, né, Ney, as filas. E quanto ao sol, à chuva, as pessoas que iriam de carro, tudo bem, estavam dentro do carro, mas as pessoas que vão a pé lá na rodoviária também acabavam reclamando para nós, que não teriam um local onde ficar, que ficavam lá na grama, que se estendia até lá próximo ao restaurante, e também ficam no tempo. Então fica difícil contentar, é bem complicado assim a gente ver um lugar que vai contentar todo mundo. A gente sempre procura fazer o melhor. Claro que o que nós puder melhorar e fazer para o bem-estar deles, nós vamos fazer. Só que essa questão de local e tempo, eu não vi problema de reclamação tanto daqui do CAPES quanto da rodoviária para as pessoas que vão a pé, porque lá eu também escuto bastante reclamação e vocês também já devem ter ouvido.
Tá, joia, então. Com relação ao episódio de sexta-feira aí, a campanha de vacinação, mais uma, né? Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19, aquelas fila gigantesca que aconteceu. Há previsão para mais etapas de vacinação nos próximos dias ou na semana?
Sim, vai chegar mais doses no nosso município, né, para vacinar as pessoas de segunda, terceira dose, né, a dose de reforço. E gostaria também aqui de enfatizar a questão ali do que a enfermeira Liliane repassou agora também. A questão das filas sempre vai existir, né? Nos entristece muito as pessoas que venham denegrir a imagem ou preservar a questão dos nossos profissionais da saúde, né? Colocando a questão da gestão em si. A gestão não tem culpa do que aconteceu na sexta-feira, de aglomerações de fila. Fila sempre vai existir. Teve pessoas que estavam aguardando na fila, que nos relatou antes das 5 horas da manhã, não havia necessidade de estar vindo às 5 horas da manhã, porque a nossa programação era desde as 8 horas da manhã começar o início da vacinação. Tanto que a enfermeira Liliane chegou na Secretaria de Saúde, ela já antecipou a vacinação, muitas pessoas saíram agradecidas, né? E o que nos entristece também, Ney, né, e eu acho que é importante isso também enfatizar, que muitas pessoas que estavam na fila criticando, divulgando em redes sociais, estavam em aglomerações no final de semana, que a gente recebeu vários prints de stories, né, no Instagram, não mantendo o distanciamento, que foi a churrascada, por exemplo, que aconteceu em Laguna. Aglomerações, né, com certeza ficaram horas e horas e horas em pé, né, festando, sem máscara, aglomerações, e talvez as pessoas hoje possam vir também para se atender no nosso centro de triagem. Em questão de distanciamento também, muitas pessoas reclamaram a questão de organização, de colocar as pessoas num distanciamento adequado. Estamos indo para o terceiro ano de pandemia, né? Não estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando todo mundo com adultos, aonde que a mídia, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal sempre está enfatizando a questão do distanciamento, uso de máscara, álcool gel, né? Então, não existem culpados. Não venham querer colocar a culpa nos nossos profissionais da saúde. Estamos indo no terceiro ano de pandemia, mais uma vez o reforço, está todo mundo cansado, todo mundo exausto. Aconteceu essa aglomeração porque muitas pessoas que vieram fazer a vacina na sexta-feira, né, não cumpriu com a sua escala, né, do prazo de estar fazendo a vacina no dia 16 de dezembro, onde teve a sobra de mais de 600 doses no município de Lauro Miller.
Tá, joia, então. Conversei aqui com a secretária de saúde, Estela Marius Bristotti, e também a Liliana Antunes, responsável pelo setor epidemiológico, né, das vacinações aqui de Lauro Miller. Agradecer a Liliane mais uma vez pela atenção, e a gente se coloca sempre à disposição. Muito obrigado.
A gente também agradece o espaço e nos colocamos à disposição.
Da mesma forma, dona Estela, a Rádio Cruz de Malta FM está sempre de portas e microfones abertos.
Agradeço, Ney, agradeço sempre a Rádio Cruz de Malta, onde está sempre nos dando cobertura, né, e espaço para divulgar, esclarecer o que for necessário do que acontece na área da saúde aqui no nosso município.
Acerto, então. Aqui da Secretaria de Saúde de Lauro Miller, conversei com a Secretária de Saúde Stella Maris Bristotti, também com a Liliane Antunes, responsável pelo setor epidemiológico de Lauro Miller. Para o jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bordignon.
Tá bom, obrigado ao repórter Ney Bordignon, muito obrigado pelas informações. Esse é o lado da Secretaria de Saúde, obviamente, justificando, explicando. Eu vou fazer um comentário sobre isso depois, mais pro final do nosso programa, porque a gente está com um intervalo atrasadíssimo, já tem convidado aqui para a gente trazer depois do intervalo, mas enfim, fica aí o registro e a satisfação da Secretaria de Saúde justificando ou tentando justificar aquilo que aconteceu na sexta-feira aqui na nossa cidade. 7h43, intervalo, e a gente volta com entrevistas aqui dentro do Cruz de Malta Notícias. 7h45, nós estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição. Eu e o Juliano vamos ao vivo até as 8h50, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente sempre fala sobre isso aqui, mas trazendo as primeiras de Lauro Miller e da região. Conforme o combinado, a gente recebe aqui nos nossos estúdios para bater um papo a partir de agora com a gente, naquele giro com os vereadores do nosso município, para fazer um balanço daquele que foi o primeiro ano, o vereador Serraninho, o Acione Andrade Isidoro, popular Serraninho, a quem nós agradecemos desde já, que foi eleito com 576 votos, vereador de primeiro mandato. Serraninho, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem e vir até o nosso estúdio, tudo bem?
Tudo bem, bom dia Thiago, bom dia Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Eu começo perguntando para ti, Serraninho, até diferente dos outros, se tem alguma novidade na defesa. Algo no sentido daquele processo movido contra o PL, se tem alguma novidade na defesa no seu caso, tem algum avanço nesse sentido?
Então, Thiago, a situação agora a gente recorreu, né? A gente perdeu na segunda instância, né? O partido perdeu lá e a gente recorreu para Brasília. O que pode acontecer, né, até o próximo mês, aí, agora acho que até no meio de fevereiro, isso aí já se define, é que a gente recorreu para recorrer no cargo, né? Quando a gente perdeu aqui em Orleans, automaticamente já a gente não perdia o cargo, recorria para Florianópolis e ficava no cargo como vereador. E diferente para Brasília, se recorre, mas geralmente se perde o cargo, né? Então a gente vai recorrer fora do cargo como vereador. Mas a gente recorreu, né? Existe essa possibilidade, existe essa chance de a gente ainda recorrer para Brasília no cargo, mas aí a gente tem que aguardar agora no próximo mês aí se define, a gente já tem uma definição dessa situação.
Você trabalha com a possibilidade de deixar a Câmara já nos próximos dias ou está confiante nessa situação?
Olha, Thiago, a gente fica meio perdido, né, por tudo que está acontecendo, né, Thiago, porque eu não esperava nunca ter acontecido isso, chegar na situação que está, porque primeiramente eu não fiz nada de errado, mesmo quando essa situação é contra o partido, mesmo acompanhando a situação que a gente viu, em momento nenhum imaginava que ia chegar nesse ponto, não via que ia se encaminhar para essa situação, mas infelizmente as leis estão aí, né? Às vezes as situações são distorcidas e chegou nesse ponto. Então, perder as esperanças a gente não pode perder, a gente tem que ter fé em Deus, né? Eu tenho muita fé em Deus, mas é uma situação bastante difícil, a gente tem que ser realista, né? E deixar aí nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o melhor caminho pra gente, mas há esperança, e quando há esperança a gente tem que acreditar.
Perfeito. Com relação aos trabalhos, Serraninho, qual foi a avaliação que você fez e que você faz desse primeiro ano 2021?
Olha, pra mim, assim, é uma experiência nova, né? Participar como vereador, né? Apesar de já ter participado do setor público, né? Já tinha uma experiência quando assumi a Secretaria de Agricultura e superintendente da Fundação do Meio Ambiente e também assumi a outra pasta que era de obras durante um ano. Então foi uma experiência muito boa que eu tive no setor público. Mas diferente, né, de quando você... são situações diferentes. São duas situações que você faz parte do setor público, mas em áreas diferentes. Quando eu atuei como secretário, eu tinha a situação de resolver, né, de ter a ação de resolver a situação das pessoas quando as pessoas nos procuravam. E como vereador, não. Vereador é diferente, né? Você está ali para fiscalizar, né? e pedir, fazer o pedido, que é o que as pessoas veem, né? A gente representa o povo, então as pessoas pedem e o que a gente tem que fazer é pedir, a gente não tem o poder de executar, e como secretário eu tinha essa situação de, tinha o poder de executar os trabalhos, então essa é uma experiência nova. No começo eu tinha um medo, estava com medo, porque a gente sabe como é que é o setor público, a gente está ali sendo avaliado por todas as pessoas, né? E cada situação que você faz, cada atitude que você toma, você é julgado, ou por elogio ou por críticas, né? E eu vinha de um trabalho onde eu saí com uma sensação de dever cumprido, né, da secretaria, tanto que tive o êxito e o reconhecimento das pessoas de conseguir me eleger, e como vereador eu não poderia, né, perder essa situação, né? A gente ficava com medo de tomar algumas atitudes e as pessoas entenderem de uma maneira diferente. É complicado, é difícil, mas o meu trabalho como vereador eu venho fazendo focado para as pessoas, focado em fazer o que as pessoas pedem, que eu acho que quando a gente está no setor público, a gente tem que atender as demandas que as pessoas pedem. Então, esse meu trabalho eu venho fazendo, venho tendo reconhecimento das pessoas. Claro que tem pessoas que às vezes não aprovam, e isso é normal, a gente respeita também essas pessoas, né? Como eu disse, setor público é assim, mas posso dizer que esse um ano que passou, o meu trabalho como vereador, me sinto que fiz a minha parte e tenho reconhecimento da maioria das pessoas.
Sobre o trabalho do vereador, era mais ou menos aquilo que você já esperava? Você acabou de falar, já esteve do outro lado, né? Mais alguma coisa te chamou a atenção? Alguma coisa te criou muita dificuldade nesse primeiro ano?
Ô Thiago, é assim, ó, eu quando eu entrei, quando eu coloquei meu nome à disposição para ser candidato a vereador, eu já tinha um objetivo, que o meu objetivo era para ser diferente. Porque se eu via uma Câmara de Vereadores, né, muito, assim, as pessoas muito acomodadas, né? E eu digo, já disse em outras emissoras e quero deixar registrado nessa aqui também, que isso aqui a gente sabe que fica gravado, e futuramente tudo que tu fala hoje você tem que cumprir no futuro. E a minha postura como vereador era defender as pessoas, independente de qual prefeito que ganhasse. Se fosse o Valdir Fontanella que tivesse ganhado as eleições, com certeza eu teria tendo essa posição de vereador como eu estou tendo hoje. E futuramente, se um dia a gente tiver a oportunidade de estar envolvido na política e o prefeito do meu lado que eu estiver apoiando ganhar, a minha posição como vereador vai ser a mesma. Porque você, quando você entra no setor público, você tem que entrar para ajudar as pessoas, independente de qual situação que for. E eu vejo, assim, na Câmara de Vereadores hoje, às vezes as pessoas falam, mas os vereadores de oposição. Eu não me considero vereador de oposição, eu me considero um vereador do povo. Claro que quando você tem que cobrar, né, como a gente diz, cobrar é muito mais fácil do que fazer, isso a gente sabe, a gente já teve no outro lado, a gente sabe como é que funciona o setor público, a gente sabe que o setor público é difícil, tem as burocracias e tem que ser cumprida, né? As leis estão ali, né? Mas eu não posso me omitir de fazer o meu trabalho como vereador, né? Eu sou um representante do povo, as pessoas me cobram, eu nunca usei a tribuna e nem o microfone para fazer politicagem, eu sempre usei para cobrar o que as pessoas me cobram. Claro que isso aí, às vezes, acaba criando situações que a gente não quer que crie, né? Também, Thiago, uma coisa que ficou, assim, bastante distante, que eu posso dizer, que faltou um pouco, mais comunicação entre os vereadores e o executivo, né? A gente sabe que em outros mandatos passados também teve essa dificuldade, e eu acho que a gente tem que mudar isso, né? Eu sempre fui aberto a conversas, sempre tive aberto a diálogos, e nessa eu não tive uma oportunidade, principalmente no início. Eu confesso que no início eu esperava o executivo me chamar e conversar e a gente tocar o município de uma maneira juntos, né? Eu acho que esse é o objetivo de todos, mas no início eu não tive esse êxito, né? Não tive a comunicação com a prefeita, diretamente com a prefeita, de ter as portas abertas, de ela me chamar para a gente conversar, porque eu também fiz parte de uma gestão passada, né? E eu também teria muito conhecimento e tenho conhecimento do que estava acontecendo e poderia somar muito até para essa administração. mas no momento eu não me senti, isso foi uma coisa que mais eu senti no início, porque eu acho que no início é tudo que começa, quando se começa bem, termina bem. Eu não tive esse apoio de chegar e chamar, ó, Serraninho, a gente está aqui de portas abertas. Eu não queria nada para mim, eu queria para o desenvolvimento do município. Então, quando eu não tive essas portas abertas, o que eu tive que fazer? Eu tive que usar o meu instrumento de trabalho, que é a tribuna, né? É onde a gente usa para falar as demandas das pessoas que pedem. E então, isso dá um parecer para as pessoas, às vezes, que o Serraninho está fazendo oposição, que às vezes não quer que o município vá para frente, e isso nunca passou pela minha cabeça, né? Até porque quando você se envolve, você tem que pensar para frente, pensar no município. E tem pessoas que entram na política pensando em si, pensando qual é a vantagem que vai levar, o que vai favorecer. E então eu penso que faltou um pouco nesse ano mais união entre o executivo e os vereadores. Os vereadores de situação, como é falado, eles têm as portas abertas, né? Eles fazem um pedido, uma indicação, são atendidos. E nós, os outros quatro vereadores, dificilmente é atendido nossos pedidos. E os nossos pedidos não é para o vereador, é para as pessoas, né? É para a comunidade. Então, eu acho que isso aí tem que ser mudado, né? Para o município melhorar e para, de repente, né, até melhorar os ânimos, e eu tenho certeza que daí sim o município se desenvolve de uma maneira melhor.
Nunca houve um convite do executivo?
Houve, a gente que convidou, né, a gente que sempre marcou, né, eu tive reunido duas vezes, né, com a prefeita nesse um ano, acho que, se eu não estou enganado, duas vezes em reunião, né, até uma reunião a gente marcou com ela para os quatro vereadores, para a gente conversar. Quando a gente chegou lá, estavam mais vereadores, né, a gente queria uma conversa entre nós quatro, para esclarecer vários assuntos, não que os outros não poderiam participar, mas foi uma reunião que a gente marcou, aí estavam os outros vereadores, e depois a gente não teve mais convite para conversar, que eu acho que seria muito importante. E nessa reunião foi muito produtiva, essa que a gente teve com a prefeita, eu falei, apontei, né, as dificuldades, e também apontei para ela as soluções, pelo pouco de experiência que até a gente teve, principalmente na Secretaria de Obras e Agricultura.
E, Serraninho, como você comentou ali no início, né, toda essa situação envolvendo o caso ali do PL, né, esse processo de cassação da chapa, isso de alguma forma atrapalha, meio que desanima a sua intenção para uma próxima eleição?
Não, Juliano, ao contrário. Assim, ó, eu digo para vocês, sim, que não é fácil. Não é fácil passar pelo que eu estou passando, né? Eu, desde o dia que eu ganhei a eleição, eu nunca tive contente, eu nunca tive feliz por dentro, porque eu já sabia dessa situação, né? Eu já vinha sofrendo essa situação aí. Mas eu fui eleito, né, pelo povo, né? Eu acho um erro muito grande o que está acontecendo, apesar que existem as leis, né, e estão aí para ser cumpridas. Se eu tivesse errado, o vereador Serraninho tivesse errado, eu teria que ser punido, isso aí não tinha dúvida, e eu estaria saindo hoje da Câmara de Vereador com uma situação que eu que tinha procurado. Mas nesse momento não, eu me sinto injustiçado com o que está acontecendo comigo. Eu levei quase 600 votos, eu não tive a oportunidade de estar 100% na campanha, eu tive menos de 15 dias de campanha, né? E quem me colocou ali dentro foi o povo. E quem teria o direito de me tirar da Câmara de Vereador é o povo, né? Numa próxima eleição, se eu, né, não fizesse o meu trabalho, não correspondesse às expectativas das pessoas, eles teriam o direito de não ver em mim e me tirar dali de dentro. Agora, da maneira que está acontecendo, é uma injustiça muito grande, mas eu tenho um compromisso com essas pessoas, eu tenho um compromisso com 576 pessoas e também com o resto das pessoas que são quase mais 15 mil habitantes, né? Mais de 15 mil habitantes em Lauro Miller. E eu vou cumprir o meu trabalho, né? Se eu sair da Câmara de Vereadores no próximo mês, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho, não precisa às vezes você estar ganhando salário e nem estar lá dentro da Câmara de Vereador para você ajudar e fazer o teu trabalho para o desenvolvimento do município. Isso eu vou continuar fazendo até o final do mandato, que é os 3 anos. Né? Claro que a gente sabe que, como vereador, você tem mais força para pedir as coisas, mas não é isso que vai me desanimar. Na próxima eleição, muitas pessoas me perguntaram se eu estaria apto a participar. Com certeza, né, como eu digo para vocês, eu não tenho nada contra a minha pessoa, é contra o partido. Então, se tivesse uma eleição o mês que vem, eu poderia participar sem problema nenhum. Agora, como ser vereador, como participar, né, de outra eleição, isso aí só o futuro diz, porque para mim participar de uma eleição é o momento. E se o momento, se as pessoas achar que eu devo voltar para o setor público, para o setor político, a gente vai estar fazendo essas avaliações, mas isso aí só o tempo vai dizer.
Até sobre essa situação, Serraninho, sempre é bom deixar muito bem claro, porque não é uma coisa pessoal, não é nada contra o Serraninho, sim uma ação contra o partido PL, que a justiça julgou procedente, e aí o maior atingido, obviamente, é você, porque você foi o mais votado do partido, mas não há absolutamente nada contra a pessoa do Serraninho, sim contra o PL, isso é bom deixar bem claro.
Isso é muito bom deixar bem claro, Thiago, porque às vezes as pessoas podem entender de uma maneira, né? O Serraninho está sendo caçado, está sendo afastado, né? Mas não é isso, é a chapa do PL, né? Esse processo é contra a chapa do PL e acaba afetando diretamente eu, porque fui o único vereador eleito do partido do PL.
Sobre busca de recursos nesse ano de 2021, o que você pode falar?
Tiago, a gente foi, né, teve em Brasília, teve eu, o vereador Ronaldo, o Alexandro, o Guilherme, né, a bancada PP e PL, tivemos em Brasília, fomos atrás de recurso, né, está para vir, né, a gente está aí na expectativa de conseguir esses recursos, são quase 2 milhões, e esse ano foi um ano muito bom para o município de Lauro Miller. Eu acho que não só para o município de Lauro Miller, mas para todos os municípios. Eu acho que nunca se ganhou tanto, né, emendas e recursos para os municípios. E a bancada PP e PL também teve êxito nisso, né, de conseguir. Eu acho que a gente conseguiu aí quase 2 milhões em um ano, aí os quatro vereadores para o município de Lauro Miller. Então isso é muito positivo, né, ajuda bastante o desenvolvimento do município. E o nosso município ganhou muito, né, também, né, outros vereadores, a prefeita, a própria vice, né, foram atrás de recursos e conseguiram muito para o nosso município. Eu acredito que esse próximo ano aí é para acontecer muitas coisas boas dentro do nosso município, porque vem muito recurso aí para dentro do nosso município.
Todo esse recurso, esse 2 milhões que tu falou, já está no município, ainda vai vir? Como é que está essa situação?
Do partido do PP e PL?
Isso, esses 2 milhões que
você comentou. Olha, Thiago, eu não sei te dizer, mas eu acho que já está, não chega a dar os 2 milhões todos, mas quase tudo já veio esses recursos para o município.
Sobre andamentos dos trabalhos na Câmara de Vereadores, muito se fala a respeito das discussões que são levantadas na casa, não sei se dá para chamar de confusão, mas bate-bocas, defesa de lados, ideias, o que você pensa sobre isso?
Ô, Thiago, eu penso que quando nós vivemos num país de democracia, né? Eu acho que essas discussões, elas, de uma maneira, quando se faz uma discussão com a intenção do bem, né, do desenvolvimento do município para o bem, eu acho que isso aí é válido, né? Porque tem que ter, porque se você ganha uma eleição para representar o povo, você vai para uma Câmara de Vereador e você fica lá quieto, não usa tribuna, não usa argumentos, não usa o pedido das pessoas, eu acho que não é isso, que eu não fui eleito para isso, né? Eu fui eleito para lutar pelo interesse das pessoas. E daí há aquela situação que eu falei quase agora aqui, onde há vereadores que são atendidos pelo executivo e há vereadores que não são atendidos. E isso causa uma certa discussão. Por quê? Porque quando o vereador vai cobrar alguma coisa, o outro vereador defende o executivo, porque às vezes ele está tendo respaldo do executivo, ele está ali sendo atendido pelo executivo. Mas e o vereador que sempre está pedindo e reclamando, não é reclamando, pedindo pedidos para o executivo, às vezes não é atendido, e aí acaba tendo essa discussão. Eu acho que o que tem que acontecer, o vereador, ele, quando ele for eleito, ele tem que lutar pelo povo, né? Ele não tem que defender nem A e nem B e nem C. E às vezes tem vereador que defende muito o executivo. Às vezes uma coisa está errada e o vereador está lá tentando justificar. eu acho que nós não temos que fazer isso. Eu acho que nós temos que ter atitude, né? Se ele tem condições de chegar no executivo e resolver aquele problema, então que ele chegue e resolva e depois use a tribuna e diz, ó, o problema que foi levantado aqui nessa casa, eu fui até o executivo e o executivo resolveu, tá resolvido. Aí você vai matar aquela pessoa que está ali cobrando e vai atender a sociedade, que isso é o mais importante. Então, eu acho que essas discussões, claro, tem discussões que já aconteceram na Câmara de Vereador que eu acho desnecessário, né? Não tem o porquê acontecer. Eu acho que nós não podemos, às vezes, levar para o lado pessoal. Nós temos que levar uma discussão onde traga assuntos envolvendo a sociedade, envolvendo o município. Eu acho que o caminho seria isso aí.
Perfeito. Acione Andrade Isidoro Serraninho, queremos agradecer a sua atenção com a gente aqui, a sua vinda ao estúdio. Ele que foi eleito em 2020 com 576 votos, vereador do PL. Obrigado, bom dia e o espaço está sempre aberto.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Juliano. Obrigado à Rádio Cruz de Malta pela oportunidade, né, de a gente estar vindo aqui trazer alguns assuntos, esclarecimento para a sociedade, que isso é muito importante. Deixar um bom dia a todos.
Obrigado. 8:05, continuamos o nosso giro com os vereadores aqui de Lauro Miller conversando com Acione Andrade Isidoro Serraninho. Voltamos depois do intervalo. 8:08, estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição, nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Nós vamos até Orleans para trazer entrevista com o prefeito Jorge Kó, para falar para a gente sobre a decisão dele de se candidatar e colocar o seu nome à presidência da FECAM. Prefeito, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tiago. Na verdade, a FECAM é a Federação Catarinense dos Municípios. Ela congrega os 295 municípios de Santa Catarina e que nós somos divididos em 21 associações. Temos a MESC em Araranguá, a ANREC em Criciúma, a AMUREU aqui em Tubarão, a MOSC lá no Oeste. Depois nós temos então 21 associações que congrega depois os prefeitos regionais e depois a FECAM, então, digamos, é a mãe de todas essas associações. Nós fizemos parte da atual diretoria como tesoureiro, né? O ano passado nós fomos eleitos tesoureiro e agora no dia 31 de janeiro vai ter eleições e aí o nosso grupo, a diretoria atual, resolveu então lançar o nome do Jorge da cidade de Orleans como candidato a presidente para continuar os trabalhos que a gente vinha desenvolvendo dentro da FECAM. Eu sou o atual tesoureiro, o presidente é o Clenilton, lá da cidade de Araquari. Então, essa diretoria resolveu lançar o meu nome para ser o próximo candidato a presidente. Até porque me convenceu a aceitar o desafio, porque além de nós sermos da diretoria querendo continuar com os trabalhos, nós entendemos que a presidência tem que vir para o Sul. O atual presidente, o Clenilton, da região norte, e há um outro candidato querendo ser presidente da FECAM, que é lá de São João do Itaperuí, que é do lado de Araquari, da região norte. Então, nós aceitamos esse desafio para trazer, então, a presidência para o Sul. Então, agora, dia 31, vai ter eleições, provavelmente duas chapas, a nossa da situação, e um outro grupo de um outro prefeito lá daquela cidade do norte, querendo vir para a FECAM. Então, se tiver eleições, a gente está preparado, estamos buscando apoios. Semana passada visitamos o nosso vice-presidente, o Oscar, que é lá da cidade de Xanxerê, do Oeste Catarinense. Então, o prefeito seria do Sul e o vice-presidente do Oeste. Então, é isso que a gente está querendo. Além de continuar os trabalhos da FECAM, trazer aqui para o Sul essa presidência.
Qual é a importância da FECAM, prefeito?
Ô, Tiago, a importância da FECAM é que ela congrega os 295, é a FECAM que busca cada vez mais decidir as pautas dos municípios. A gente entende que os municípios são sempre fracos diante do Estado e da União. A gente entende que os impostos todos são todos eles cobrados, levados para Brasília, levados para Florianópolis, e quando a gente precisa sempre bater na porta do governador, bater na porta do presidente em forma de pires. Então, a FECAM, a CNM, a Confederação Nacional, é uma luta histórica para fazer, então, a reforma tributária, onde a União e o Estado recebam menos e os municípios recebam mais, porque é aqui que acontece. Aqui que tem um posto de saúde, tem a creche, tem as chuvas, tem o bueiro entupido, e a gente está sempre buscando dinheiro em Florianópolis e Brasília. Então, a pauta histórica da FECAM é fazer a divisão do bolo, a reforma tributária. E no dia a dia, a gente conversa com o governador, com os secretários sobre o transporte escolar, o valor do transporte escolar, a gente briga cada vez mais sobre problema da educação, sobre o Fundeb em nível nacional. Então, na verdade, são pautas que os municípios precisam constantemente estar brigando com o governo estadual e brigando com o governo federal. Nós já somos uma associação de mais de 50 anos em Santa Catarina, anualmente troca-se um presidente para fazer com que os governos sintam que no município que acontecem as coisas, que nós precisamos de mais apoio e mais dinheiro. Na verdade, se tiver uma reforma tributária e entregar mais recursos para os municípios, com certeza nós trabalhamos de forma muito melhor do que estamos trabalhando. Quando não tem dinheiro, corre a Florianópolis para pedir dinheiro. Quando não tem dinheiro, corre a Brasília para buscar junto aos deputados. E alguns olham com os municípios de uma maneira e outros para outros municípios. Então, o que nós queremos seria a reforma tributária para dar o dinheiro para todo mundo de forma igualitária.
E, prefeito, como que funciona o processo eleitoral, né, para a escolha do presidente? São apenas os prefeitos que fazem a votação?
A FECAM, então, ela é a Federação Catarinense dos Municípios. Nós temos 295 municípios. No dia 31 de janeiro, nós vamos fazer de forma presencial. Os prefeitos que estiverem lá na Assembleia no dia 31 poderão votar presencial, ou os prefeitos que estiverem aqui nas suas cidades, a grande maioria estarão nas suas cidades, podem votar de forma online. A atual diretoria da FECAM, junto à UTI lá da inteligência, está fazendo um software, está buscando uma plataforma para que os prefeitos possam votar da onde eles estiverem. Alguém está na prefeitura, alguém estará em trânsito, alguém estará numa outra repartição. Então, nós estamos buscando esse software para fazer com que todos os prefeitos, no dia 31 de janeiro, votem. Em princípio, tem duas chapas. A chapa do Jorge Kó, presidente aqui do Sul, juntamente com o Oscar, vice-presidente de Xaxerê, e uma outra chapa de um rapaz lá de São João do Itapiruí, que é um prefeito que busca também a eleição. Então, nesse momento, tem duas chapas. Provavelmente, vai ter a eleição no dia 31. Geralmente, antigamente, sempre havia um consenso. Chegava na hora, faz o acordo entre aquela chapa e essa de cá, mas dessa vez a gente está vendo que teremos eleições e nós estamos preparados. Semana passada percorremos alguns municípios da região oeste, da região Meio Vale, está aí. Essa semana vamos fazer duas visitas também pontuais, então a gente está preparado com todos esses prefeitos de Santa Catarina.
Você tem conversado com os prefeitos aqui da região sobre isso?
Ô Tiago, assim, ainda não com todos, na verdade agora, porque no dia 28 agora vai ter aí, aliás, no dia 27 vai ter a eleição aqui na ANREC. No dia 27 nós, 12 prefeitos, estaremos ali na ANREC, eu vou entregar a presidência para o outro presidente. Eu não sei se ficou o Salvado ou se ficou o Jeio Frigo de Nova Veneza. Então, no dia 27, todos nós, 12 prefeitos, estaremos ali. Foi o momento ideal para que a gente possa conversar com os prefeitos da ANREC, pedir o apoio e o voto. Lá na região da MESC também, eu tenho um compromisso lá na reunião deles, que é a região da Aranaguá, e na Murel também, quando eles fizeram a troca dos presidentes. Então, a gente está conversando de forma individualizada, mandando WhatsApp, falando por telefone, falando presencialmente. Ainda na sexta eu fui à Laguna, falei com o prefeito da Laguna, falei com o Davidson de Pescaria Brava, já falei com o Topro, hoje à tarde eu vou falar com o Joris Ponticelli. Então, na verdade, a gente está procurando um a um, mas a gente vai apanhar todos eles nas assembleias agora no final de mês, na troca de presidente das associações.
E, prefeito, nesse contato, né, com os demais prefeitos, tem sido positivo? O pessoal tem dado um retorno positivo para o senhor?
Acredito que sim, porque na verdade a gente está indo em alguns prefeitos pontuais para compor a chapa, para colocar ele de responsável naquela região para fazer a campanha junto aos prefeitos daquela associação. Eu acredito que será bem aceita a nossa situação, a nossa chapa da situação. E eu vejo com bons olhos aqui no Sul, nós temos quase 50 prefeitos, a MESC, a ANREC e a Murel. Eu creio que todos eles aqui do Sul deverão votar conosco, porque não tem motivo nenhum para votar num candidato lá do Norte. Então, aqui no Sul, a gente está bem contente, bem feliz. E outras regiões também, a gente tem um grupo de pessoas nos apoiando e creio que vai dar certo, sim.
Prefeito, como nem tudo são flores, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal aí de Orleans questionou a sua decisão, dizendo que não vai sobrar tempo para o senhor administrar a cidade, já que também está na ANREC, está deixando a presidência por agora. Mas qual é a sua visão sobre isso?
Não mereço nem resposta uma visão dessa. A verdade é, ANREC, eu entrego agora no dia 27. Aqui o consórcio dos resíduos sólidos nós entregamos agora no dia 20 também. e a tesouraria da FECAM, a gente deixa de ser tesoureiro para ser possível futuro presidente da FECAM. De resto, o sindicato que vai cuidar do trabalho deles, vai cuidar do serviço deles, e deixa que a política administrativa e a política, quem faz é o prefeito, não é o sindicato. Então, não merece nem resposta.
E sobre os, mudando de assunto então, prefeito, sobre os estragos no último sábado, o que, que vocês já chegaram a fazer de avaliação e quais têm sido os trabalhos desse início da semana?
Ô, Tiago, na verdade, no sábado à tarde, né, veio aqui uma nuvem preta sobre a cidade de Orleans. Logo em seguida veio uma chuva de granizo, depois a chuva normal, e logo em seguida aí uma tempestade de vento, aí ventos fortes, fazendo com que ali na rodoviária, ele começasse ali pela rodoviária, derrubando primeiro dois postes, depois passasse pelo paredão, no paredão derrubou várias árvores ali naquele local, naquela estrada do paredão, depois foi em direção ao Colégio Donesa Cascais. Em chegando esse vendaval no Colégio Donesa Cascais, entrou numa sala de aula e levantou uma armação do telhado. Há poucos dias atrás, essas três salas de aulas receberam uma nova armação de ferro e de telha de sanduíche, telha de isopor com alumínio em cima ou embaixo, e esse vento levantou este telhado inteiro, e esse telhado voou sobre o colégio e foi cair em cima do ginásio do Tonesa Cascais. Além de cair em cima do ginásio do Tonesa Cascais, caiu em cima do ginásio Homero de Miranda Gomes, que é o ginásio da cidade de Orleans. Então, os dois ginásios foram atingidos por essas telhas que voaram do Tonesa Cascais e quebraram as telhas dos dois ginásios, causando prejuízo no do ginásio aqui do Tonesa, com bastante telhas quebradas, e no do município, agora umas 10, 12 telhas. E também ao redor, teve 4, 5 casas atingidas, com alguns pedaços de telhas de isopor que acabou quebrando o telhado dessas casas. Já no sábado à tarde, a nossa equipe, a Defesa Civil, a infraestrutura esteve no local, entregamos lona, entregamos telha para aquelas 4, 5 casas que teve o prejuízo da telha quebrada, e já hoje de manhã, no nosso ginásio, a nossa equipe já está lá arrumando. No ginásio Tonesa Cascais, eles já iam receber uma reforma, hoje o Estado já mandou o engenheiro, e já estão começando novamente a colocar as telhas no Tonesa Cascais. Ali embaixo na rodoviária, os dois postes caíram. Ontem mesmo, no sábado à tarde, a Celesc começou a arrumar os postes, e ontem à tarde já teve, então, os postes levantados, a energia recuperada. Então, na verdade, houve prejuízos materiais lá nos dois postes caídos, no Colégio Tonesa Cascais, a maioria foi aquele telhado que levantou, e nos dois ginásios ao lado. E aí as árvores quebradas. Então, não houve vítimas, não há nenhum desalojado, não houve grandes problemas, a não ser danos materiais no Colégio Tonesa Cascais, e em decorrência disso, os dois ginásios aqui ao lado.
Prefeito, os danos foram apenas aí na área central do município, ou no interior também teve algum dano aí ocasionado?
Somente na área central. A nuvem ela se criou em cima da cidade de Orleans, teve lá no interior várias localidades, não viram nem a chuva, não teve nem vento. Alguns bairros aqui ao redor da cidade também não tiveram vento, não teve vendaval. E única, exclusivamente, a nuvem formou-se sobre a cidade de Orleans. Deu esse vento ali, esse pé de vento na rodoviária, passando pelo paredão, indo em direto ao Tonesa Cascais. Somente o centro da cidade que foi atingida com as fortes chuvas e com os ventos. E esses ventos causaram três locais pontuais: a rodoviária, o paredão e o Colégio Tonesa Cascais. Graças a Deus, sem nenhuma vítima e nenhum desalojado.
Perfeito. Prefeito Jorge Coa, agradecemos mais uma vez a atenção com a nossa emissora e o espaço está sempre aberto. Um abraço e boa semana.
Obrigado, Tiago. Obrigado, Juliano.
Conversamos com o prefeito da cidade vizinha de Orleans, Jorge Coa, falando inicialmente sobre ele ter lançado o nome dele para a presidência da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, e a dúvida até era se normalmente haviam eleições para a FECAM, né, se havia disputa. O próprio Jorge falou que normalmente é consenso, tem dois querendo, não sei se até o dia 31 de janeiro eles vão se acertar, mas se não, teremos eleição para a presidência da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, e também falando sobre os estragos, os prejuízos, inclusive daqui a pouco o Neighbor John entra de Orleans para falar sobre isso. Mandar um abraço para Dona Maria do Carmo, tá na praia assistindo a gente, Dona Maria do Carmo, ela, o Bruninho e o João, lá do Camacho, só aproveitando as férias. Um abraço para vocês, um abraço para Maristela, que tinha dado bom dia anteriormente aqui, a Johnny também, a Ivonete Andrade Nazário, a Júlia Barzan, bom dia em Laguna, muito calor, né? Que maravilha, melhor passar calor aí, né, do que aqui. O Antônio Carlos Rodrigues, ele faz um... Já fez essa pergunta anteriormente. Vou só registrar aqui, ó. Ele pergunta o seguinte: por que não passaram a quantia de vacinas? Só falaram que seria limitada. Com certeza teria fila antes do horário. Mas eu não acho, Antônio, que se passasse as quantidades... mudaria alguma coisa. Aliás, eu acho que até causaria um pouco mais de vontade na população de chegar mais cedo, como já houve uma outra vez em que foi divulgado o número de vacinas e também houve uma correria para a fila da vacina. Então, eu acho que não é por aí a administração desse problema. Segue outros caminhos, mas se der tempo ainda hoje eu falo sobre isso. Mas obrigado, Antônio. Obrigado pelo questionamento e pela opinião. Sempre é muito bem-vindo. Intervalo, a gente volta com mais Cruz de Malta Notícias. Estamos de volta, 8 horas e 24 minutos, sempre no oferecimento da farmácia Boeing e da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias, na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil.
Supermercado São Pedro, compare, aqui é mais barato.
Loja e Ciclo Center, móveis e eletro.
Cooper Mila, pentacampeã do Prêmio Anel de Qualidade.
Faculdade Zezucre, Uniacelvi, a distância importa. Agora, a gente acabou de falar com o prefeito de Orleans, né, que dentre outros assuntos também falou sobre os prejuízos causados lá no município. Agora a gente vai então com o nosso giro da reportagem direto da cidade vizinha.
O repórter Cruz de Malta vai até você.
O Ney Bordião foi conferir de perto os estragos causados pela chuva, pela tempestade de verão no último sábado, Ney, é isso?
É isso, Tiago. Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Juliano. Eu falo aqui do bairro Santista, aqui na cidade de Orleans, mais precisamente me encontro aqui nas dependências do Colégio Toneza Cascais, aqui no bairro Santista. Vou conversar com a diretora aqui da instituição, a Viviane Correia, ela que está aqui agora juntamente com sua equipe, né? Amenizando os prejuízos e contabilizando, na verdade, fazendo a limpeza, que aqui foi devastador. Foi uma espécie de tornado, de furacão. O que que literalmente vocês presenciaram aqui na tarde de sábado, Viviane? Muito bom dia.
Bom dia a todos os radio-ouvintes. Então, a gente acredita que seja um tornado mesmo, porque foi muito localizado, né? Pegou o bairro Santista com mais força, e no paredão, né? E na colônia. Então, assim, a gente acredita que tenha sido um tornado e veio a fazer os estragos que você está vendo aqui agora na nossa escola. Eu só agradeço a Deus, né, por não ter machucado ninguém, porque dessas telhas voaram para 5, 6 casas ao redor aqui da comunidade escolar, e que não machucou ninguém. E agora, dando os materiais, vamos recuperar, vamos trabalhar, que é isso que a gente faz, né, trabalhar em prol da comunidade para que o ano letivo não seja afetado, né, que começa dia 7 de fevereiro as aulas. Estamos aqui com um pouco de pessoal, né, da nossa equipe, tentando juntar um pouco da sujeira. Mais tarde, o secretário da sede, o Juscelon, estará aqui também para avaliar e já começar as obras o quanto antes. Mas realmente é muito triste, porque a gente tinha acabado de ter feito, né, um telhado novo, equivalente a R$250 mil, e a gente vê agora isso tudo jogado no chão. Mas, como realmente eu falo, bens materiais a gente recupera. O que não recupera é a vida, né, a saúde das pessoas.
E aqui foi devastador, que a gente consegue presenciar aqui nas salas, nas repartições aqui da instituição, que o forro, o telhado aqui, literalmente foi torcido. Foi. Tanto é que o ginásio de esportes fica aqui na parte de trás da escola aqui, e o telhado foi arrancado, parece que com a mão, né?
Sim, foi todo destelhado também o nosso ginásio, e consequentemente o ginásio de esportes da cidade de Orleans, né, o Homero de Miranda Gomes, que o prefeito também já esteve ali e veio aqui na nossa escola também avaliar e ver quem pode ajudar a gente nesse momento difícil. Agora é rezar para não acontecer mais essas coisas, né? Realmente mexeu muito com a estrutura, aí agora vai ter que ser estudado se realmente aquelas telhas sanduíche, que foi colocada aquelas telhas sanduíche com isopor no meio, né, que era antitérmica de som, de acústica, se isso vai realmente aguentar novamente mais uma tempestade. Então vai ser estudado isso com muito carinho, e espero que a gente resolva logo.
Viviane, você está agora também, além de amenizar os prejuízos, de fazer a limpeza, fazer o rescaldo, que vamos dizer assim, vocês também estão numa corrida contra o tempo, porque o ano letivo está quase iniciando, né?
Justamente, essa é a nossa maior preocupação, né? Na verdade, a gente tem as outras salas, né? Ficaram 12 salas de pé, então 3 que ficaram totalmente sem telhado, né? E se isso acontecer, a gente vai com certeza fazer um revezamento de turmas, né? Se precisar atrasar alguma coisa, porque as outras 12 salas estão intactas, graças a Deus. Foi realmente uma ponta da escola que levou tudo, né? O que a gente tem que preservar é a segurança dos alunos, porque a gente não sabe também como que eles vão trabalhar para manter esse telhado e refazer. E se tiver que atrasar, a gente atrasa, né? 1 ou 2 semanas do início das aulas, mas para vir todos com segurança.
Tá joia, então. Conversei com a diretora aqui da Escola Tonesa Cascais, aqui em Orleans, no bairro Santista, um dos bairros mais afetados pelo tornado que passou por aqui na tarde de sábado e deixou muitos prejuízos e bastante susto. Viviane, muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem na Rádio Cruz de Malta, e a gente sempre está à disposição.
Muito obrigada, sempre contando com vocês, né, participando, divulgando essas notícias para a comunidade também escolar, estar próxima da gente e nos ajudar. Muito obrigada.
Tá joia, então. Conversei com a diretora Viviane Correia, aqui da Escola Tonesa Cascais, aqui em Orleans, no bairro Santista, um dos bairros mais afetados pelo tornado que por aqui passou na tarde de sábado. Para o jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bordignon.
O Ney mandou algumas fotos aqui pra gente, aqui, né? Nada diferente daquilo que você provavelmente já acompanhou nas redes sociais, mas de fato chama atenção a facilidade, né? E o vento, ele... Eu tenho muito medo do vento, né? Porque quando ele acha um espacinho aí, ele entra e faz estrago, e muito provavelmente foi isso que aconteceu lá na escola. E, assim, realmente foi muito pontual os estragos. A gente teve no paredão alguma coisa também, um vento muito forte, na colônia eu não vi, mas aqui no bairro Santista, com os postes que caíram, pegando especificamente a escola. Então depois a gente vai botar no site também essas fotos aqui. Mas o problema maior de tudo isso, pelo que a gente conversou com o Peter, é que vai ter muito calor até o final do mês. Muito calor mesmo, mas muito calor mesmo. Temperaturas de 38, 40 graus. Temperatura, sensação térmica, o Peter chegou a falar 58, Juliano. Foi isso?
Sensação de 58.
É uma loucura, né? É uma loucura. Uma sensação térmica de 58 graus. Então, é claro que isso traz consequências. É claro. Não só pelo calor em si, os cuidados que a gente tem que ter para a exposição ao sol, mas depois, principalmente com aqueles temporais, tempestades, seja lá qual é o termo técnico que se usa para isso, de final da tarde. A gente já teve uma amostra disso no final de semana. Lauro Miller está passando ileso ainda, e tomara que continue assim, mas a gente teve inclusive também no final de semana, além de Orleans, na cidade de Criciúma, alagamentos, e na cidade de Cocal do Sul também. Até o prefeito Fernando de Fávero usou as redes sociais também para falar e para dar um parecer para a população. Ele colocou o seguinte aqui: na tarde de ontem, houveram 12 pontos de alagamentos, 2 quedas de muros, 1 família desalojada, 5 casas alagadas, 1 queda de poste, 2 rompimentos de drenagem e várias ocorrências de quedas de árvores e galhos no município de Cocal do Sul. Então, e como o Peter falou, não há muito como fazer previsões pontuais. Ah, hoje vai dar nessa cidade aqui, porque é muito difícil. Basta ver que sábado, como foi falado aqui, em Orleans deu todo esse transtorno, aqui em Lauro Miller passou com chuvas. É, ontem da mesma forma, cidades vizinhas com transtorno, aqui com chuva só, estava na praia, nem choveu. Então é muito difícil fazer essa previsão pontual, inclusive quando a Defesa Civil dá os seus alertas, ela dá por região também, não só por cidade isolada, porque não tem como. Então fica o alerta, fica o registro, todo mundo com as orelhas atentas para cima, ligados, porque até o final do mês, pela temperatura que o Peter falou, a gente pode ter mais problemas desse tipo, infelizmente.
Até porque muda muito rápido, né, Thiago? A gente recebe aqui no grupo de comunicação da Defesa Civil, eles enviam uns mapinhas, né, com as áreas onde tem o risco maior, questão de meia hora já muda totalmente. Ontem a gente estava recebendo ali, num começo apontava Lauro Miller, depois já Lauro Miller já saiu meio que da reta, já ficou mais para essa região ali mais próximo do litoral, então muda muito em curto período de tempo.
É, eles tentam também ser dinâmicos, né, Juliano? Eu acredito assim, o que eles conseguem fazer também acompanhando esse tipo de previsão é, por exemplo, nas próximas 2 horas, né, que normalmente eles botam, nas próximas 2 horas tem previsão de vento, tempestade, então você precisa ficar mais atento, mas aí como a gente falou aqui, em tal região, e não é uma região tão específica assim, é uma região grande do estado, então não há muito o que fazer, a gente só tem que ficar ligado e torcendo, né, olha pro céu e ora, reza, faz aquilo que você achar que tem que fazer. E claro, tomando os cuidados, né, gente? Também não adianta só fazer isso, mas fecha a casa, não fica embaixo de árvores, evita sair de casa, ou se for sair, fica num local seguro para evitar problemas. Eu sei que não teve nada a ver, mas a gente viu uma tragédia no sábado lá na cidade de Laguna, ainda com causas desconhecidas, mas aquela a virada daquela lancha com algumas pessoas, com a morte daquelas pessoas, duas mortes, um desaparecido, óbvio que não teve a ver com o tempo, mas tem questões de navegação e você saber o que fazer na hora do problema, né? Então, eu imagino que quando a lancha virou, não sei o estado que eles estavam ou se não sabiam nadar, tudo isso ainda vai ser apurado, mas teoricamente não seria um problema a lancha virar se você tivesse com o colete de segurança, soubesse nadar, tivesse ok, mas é aquela história, vai sair de casa com chuva, sai preparado para pegar um plano B, para ir para um lugar seguro, para não ficar no tempo no meio dessas tempestades, porque até como foi falado agora, né, Juliana, assim, ainda seguro, imagina tu dentro de casa voando telha, voando pedaços de alguma coisa, tu pode ser atingido ainda dentro da tua casa se tu tiver muito azar, então é bom tomar cuidado nesses próximos dias. 8 horas e 34 minutos, vamos fazer um Minuto de Santa Catarina aqui no nosso programa.
Minuto de Santa Catarina. Um espaço semanal para o catarinense acompanhar os rumos do seu estado através do rádio.
Olá, ouvintes. Aqui é a Patrícia Gomes e nesta edição do Minuto de Santa Catarina, vamos conhecer um pouco mais sobre o programa do governo do estado, batizado de SC Mais Confiança. Ele foi lançado em agosto com a proposta de desburocratizar e simplificar serviços públicos e processos internos do governo do estado. Vamos conversar com o chefe da Casa Civil, Heron Giordani, que coordena esse programa. Abrindo agora, no entanto, com o governador Carlos Moisés da Silva, que destaca que o objetivo é facilitar a vida de quem vive e empreende em Santa Catarina.
O SC Mais Confiança se baseia na confiança que o nosso governo, o governo do estado, deposita no cidadão catarinense. É um conjunto de mais de 100 iniciativas para desburocratizar, digitalizar e facilitar, na verdade, a vida de quem vive, empreende, investe aqui em Santa Catarina. São várias as iniciativas, mas temos como ações a adoção, por exemplo, da autodeclaração, em que o empreendedor assume a responsabilidade pelas informações prestadas aos órgãos do Estado e assim tem uma maior agilidade, a liberação das suas atividades acontece mais rapidamente. Já em 2018, por exemplo, o licenciamento autodeclaratório correspondia apenas 0,6% aproximadamente do total do Instituto do Meio Ambiente, o IMA. Nesse ano estamos chegando a 28% das atividades licenciadas por autodeclaração. O Corpo de Bombeiros hoje consegue liberar em apenas um dia o alvará para empreendimentos de até 750 metros quadrados de área construída. Nós já tivemos 576 atividades totalmente dispensadas de alvarás em Santa Catarina. É, na verdade, o segundo maior número no Brasil. Estamos avançando para ser o primeiro. O SC Mais Confiança é um programa que fará o nosso estado ser ainda mais competitivo em um ambiente favorável à criação de novos negócios e também ao crescimento dos que já existem por aqui pelo nosso estado.
O chefe da Casa Civil, Heron Giordani, que liderou a implantação do programa, explica ainda que o SC Mais Confiança vai sendo progressivamente fortalecido pela participação de diferentes órgãos do estado.
Esse projeto vai atender diversos setores do governo. Avançamos em relação a licenças ambientais, portanto, no IMA já iniciamos algumas mudanças que visam a desburocratização. Partimos, então, para os projetos que são vistoriados por bombeiros, e ato contínuo faremos na vigilância em saúde, na questão de vigilância sanitária, licença e também na Secretaria de Agricultura, né? As licenças para as atividades inerentes àquela pasta. E há um grupo permanente de análise dentro do governo do estado, recebendo sugestões e analisando diversos processos a fim de simplificá-los. É um programa permanente e que a gente tem conseguido avançar significativamente nesses últimos 90 dias.
A agricultura e vigilância sanitária serão as próximas áreas a integrar integrarem ações do programa SC Mais Confiança. O chefe da Casa Civil exemplifica como esse programa já impactou na rotina dos bombeiros militares.
A gente estima que cerca de 52% do volume de trabalho das unidades dos bombeiros em todo o estado seja desobstruído justamente por essa medida, permitindo que os profissionais que hoje desempenham suas funções fiquem com tempo destinado à análise dos médios e grandes projetos que também são importantes para o estado. As próximas duas áreas de atuação, pelo volume do processo que circulam dentro do governo do estado, serão a vigilância em saúde e a área da agricultura.
O programa SC Mais Confiança se baseia na autodeclaração, ou seja, exatamente na confiança das informações que são prestadas pelos empreendedores e cidadãos, sem receio de que haja um aumento de ações irregulares, como reforça o chefe da Casa Civil, Heron Giordani.
O modelo é simples. O modelo é o modelo do imposto de renda. De que forma o cidadão faz a sua declaração de imposto de renda? Ele faz uma declaração e o governo confia naquela informação. Há uma fiscalização que ela é por amostragem e se houver alguma desconformidade, haverá sanção de quem prestou a informação equivocada. O modelo tem base como esse princípio. Se pegarmos países da Europa, quanto tempo demora para abrir uma empresa na Europa? O sistema lá é simplificado. Quem quiser abrir uma empresa, quem precisar do serviço do Estado, recebe um checklist e ele precisa apenas cumprir o que está listado. E se não cumprir, a sanção será aplicada. Então nós temos que inverter a lógica e por isso o nome do programa é Ser Mais Confiança, justamente porque o Estado precisa confiar mais no cidadão, no empreendedor e facilitar o desenvolvimento através da simplificação dessas ações.
E assim encerramos o nosso programa dessa semana. Até a próxima.
Minuto de Santa Catarina, uma produção da Rede de Notícias Acaerte.
Falando em governo do estado de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés anunciou na sexta-feira através das suas redes sociais que está com Covid-19. Eu não lembro, ele já pegou, Juliano? Ou foi a primeira vez?
Já pegou.
Tinha a impressão também que ele já tinha testado positivo, mas novamente então, na sexta-feira, ele colocou o seguinte: faço testes periódicos para Covid-19 e hoje o resultado foi reagente. Graças à vacina, os sintomas são leves, mas seguindo orientação médica, vou ficar em isolamento para preservar a saúde das outras pessoas. E ele foi fazendo algumas outras postagens, dizendo que mesmo em isolamento está trabalhando. E aí hoje pela manhã, um pouco mais cedo, ele botou o seguinte: conforme as orientações médicas, permaneço em isolamento. Passo bem, já sem sintomas, e conduzirei as agendas de trabalho de forma remota. Em breve, com a saúde plenamente restabelecida, estaremos juntos novamente. Boa semana a todos. Então, o Carlos Moisés é mais um covitivado. Não sei se vai sobrar muita gente também sem pegar esse vírus ou a gripe, até porque o momento também a gente tem visto esse aumento no número de casos, com um aumento menor no número de internações, ou em alguns municípios como aqui, sem internações. É óbvio, gente, é muito óbvio isso, que quando os casos aumentam exponencialmente, aumentam muito. Hoje nós já temos mais ativos do que o auge da pandemia há um tempo atrás, só que naquela história era muito diferente, com um vírus bem mais agressivo, internando muito mais, com gente tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. Só que é lógico, tu aumenta o número de contaminados em 10 vezes, o número de leitos ocupados também vai subir, só não vai subir na mesma proporção. Então, o próprio secretário de saúde falou para o Juliano semana passada aqui, quando esteve em Lauro Miller, que eles não acreditam que vai haver uma situação que nem a outra vez lá, justamente por conta do vírus, dessa nova cepa, essa nova variante ser mais branda. Então é óbvio, eu até falo isso porque a manchete de um dos jornais hoje, né, da capa dos jornais, ficou meio estranho, né? Aumento de internações na região carbonífera é o mais grave do estado. Ainda falando da região da ANREC aqui, que está em laranja no mapa, que fala só sobre as internações. Naquele mapa divulgado semanalmente, no mapa de risco, que leva em consideração outros fatores, aumento do número de casos, percentual de leitos de UTI ocupados, ficou no amarelo. Aliás, amarelou boa parte do estado aqui, apenas duas regiões no azul. Mas sempre mantendo cuidado, os cuidados que a gente sempre fala aqui, que você já está cansado de saber, e os cuidados que eu também sempre falo de cuidar da sua saúde de fato, gente. Fazer exercício, fazer, se alimentar bem, dormir, descansar, estar com pessoas que você ama, isso também é cuidar da sua saúde. Então, sempre mantendo a calma, a tranquilidade, tomando cuidado com manchetes exageradas, que são criadas só para chamar clique, não propagando o caos, porque isso também não faz bem para ninguém. 8h43, vamos fazer o último intervalo e a gente volta para encerrar o Cruz de Malta Notícias.
Cruz de Malta Notícias.
Oferecimento Lojas Ciclo Center.
Reta final do nosso programa, a gente está voltando aqui para trazer as informações do esporte e também falar aqui, né, Juliano, só para a gente dar satisfação para o nosso ouvinte, nós tínhamos mais uma entrevista hoje para falar sobre aumento no preço dos combustíveis. Com o. Só deixa eu achar aqui que aqui, beleza, o Mauro Fiedler, que ele é diretor executivo da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado de Santa Catarina, a FETRANSESC. Ele esqueceu que tinha um compromisso no mesmo horário da entrevista, a gente vai remarcar ou para o meio-dia ou para amanhã.
Hoje é
o meio-dia? Isso. Beleza, então, ó, o Juliano vai trazer essa entrevista ao meio-dia hoje para falar do aumento do preço do óleo diesel e que impacto isso vai ter para o consumidor final, um reajuste salgadinho anunciado pela Petrobras na semana passada de 8%, claro que não integralmente sentido na bomba, mas aumento é aumento e custo do combustível, principalmente frete, ele ocasiona outros custos em cascata, porque o nosso desenvolvimento basicamente é transportado sobre rodas. Uma outra informação aqui, ó, o Rafa que vai entrar daqui a pouco, tá ligado aqui no jornal, ligadaço, e ele botou aqui pra gente, Juliano, a primeira vez que o Moisés testou positivo foi em julho de 2020, então não é só uma percepção mesmo, é um fato, o governador já tinha testado positivo pra Covid, agora volta a ser infectado, mas tá tudo certo com ele. 8h47, vamos fazer o nosso balanço esportivo para encerrar o programa.
Fique por dentro das informações do seu time e dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, com as informações do esporte.
Bom, vamos lá, as principais informações de hoje são de fora de campo. Aliás, como tem sido ultimamente, né? Hoje tem o Bola de Ouro da FIFA, o prêmio The Best, na verdade, né? Que é o melhor jogador do mundo, segundo a FIFA. Hoje tem, a partir das 3 horas da tarde, a entrega do prêmio pela FIFA. E claro, você vai acompanhar aí na televisão, redes sociais, enfim. E os concorrentes são os seguintes: Lewandowski, Messi e Salah. Qual é a sua aposta? A galera tá apostando no Lewandowski, talvez seja o mais merecido mesmo. O Messi entrou pelo nome e o Salah também tá jogando uma bola redondinha. Mas façam suas apostas, porque hoje sai mais uma vez o prêmio de melhor do mundo da FIFA. E uma outra situação que vai acontecer fora das quatro linhas hoje, que vai chamar bastante atenção, um pouquinho mais cedo, a partir da 1h, tem o sorteio da Copa do Brasil de 2022. Por que que isso é tão importante? Porque, claro, você vai conhecer os adversários e pra gente aqui, o Criciúma, que tem uma temporada que tá prometendo, pelo menos mais feliz do que a temporada anterior, vai estar no pote C. E os times do pote C vão ser sorteados para jogar contra os times do pote G. Então vamos lá para acompanhar quais são os times que o Criciúma pode enfrentar na primeira fase: Tocantinópolis, Operário do Mato Grosso, Ceilândia do Distrito Federal, Real Noroeste do Espírito Santo, Nova Iguaçu, Lagarto de Sergipe, Trem do Amapá, Maricá do Rio de Janeiro, Glória do Rio Grande do Sul e Pouso Alegre de Minas Gerais. Quer dizer, não tem nenhum time de expressão aí, o Criciúma vai ser favorito independente daquilo que for acontecer. Mas a 1h, então, tem sorteio da Copa do Brasil e amanhã a gente traz todas as informações aqui dentro do Cruz de Malta Notícias, quem é o primeiro adversário do Criciúma, que inclusive passou parte do final de semana treinou no sábado no CT Antenor Angeloni. Criciúma que se prepara para esse primeiro semestre, que vai ser bem tranquilo com relação a jogos, vão ser bem poucos jogos, porque as duas principais competições... Claro que a Copa do Brasil é muito importante, mas eu acho que ninguém espera que o Criciúma vá ganhar. O Campeonato Brasileiro da Série B começa no segundo semestre e o Campeonato Catarinense da Série B também provavelmente vai para o segundo semestre. Então o Criciúma joga pouco no primeiro semestre e aí no segundo semestre, meu amigo, é tudo ou nada. Então o Criciúma treinou no sábado, em dois períodos, tanto de manhã quanto à tarde, e hoje se reapresenta mais uma vez para outro treinamento em dois períodos para continuar a pré-temporada. É isso, Juliano. 8h49, encerramos o programa de hoje. Um abraço.
Grande abraço, Thiago, aos ouvintes. Na sequência tem o Momento com Deus, depois o Show da Manhã aqui na programação. Mais informações do jornalismo a partir do meio-dia na segunda edição do Cruz de Malta Notícias, ou ainda ou melhor, ou então aí amanhã, a partir das 7 horas, na primeira edição do Cruz de Malta Notícias.
Cruz de Malta FM apresentou Continue ligado. A qualquer momento, mais informações no seu rádio. Cruz de Malta FM. Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare. Aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Laje, ao lado do Banco do Brasil. Cooper Mila. Penta Campeã Prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center. Móveis e Eletro. Faculdade Zezucre Uniasselvi. A distância importa.